Yes, man.
Dinero.
Jugador.
Money.
Beto Calulú.
Que ya que no es rico,
sos pobre.
Que ya que no es pobre,
sos rico.
Que ya que no es rico,
sos pobre.
Que ya que no es pobre,
sos rico.
Há ricos e ricos, mais que ricos homens são esses que dão mais valor ao dinheiro do que à natureza do ser humano. Mas que crise é essa que só ataca os pobres? Coitado do pobre, daquele que é pobre. Nem sei o que dizer daqueles que nem pobres são. Correndo pela vida, muitos poucos têm muito, mas muitos mais nada têm. Não têm trabalho nem pão, mas têm coração. São, mas têm coração.
Dinheiro.
Para os sem-abrigos, não saiam de casa, pois podem se constipar. Mas que casa é essa? A casa de cartão. Mas que casa é essa? A casa de cartão. Pobres somos todos nós, que temos uma casa e algo para comer. Umas vezes temos trabalho e outras não. O que havemos de dizer daqueles que nem nada têm? Não têm trabalho
nem pão.
Mas então,
então
apenas vida, mano. Vida de vontade de viver. Yeah. Ser, no mínimo, como um pobre. Ser, que a raça humana nada vale. Ah, raça de corruptos. Ah, raça de bandidos. O que é que vale? Justice. Justice.
Antes do coração.
Querem nos fazer acreditar que a verdade é mentira.
Without food, it's not good. We cannot live.
Pão, pão, pão. Pão,
pão. Pão é que nós queremos pra viver.
Guys, always a lot of money, pocket, pocket.
You see the people, no food to eat,
no money to live.
Yeah. Help these guys, give them work, work. Justice.
Pois bem, amigos, a primeira coisa que nos atrai é uma grande cabeleira revolta, encimar um rosto magro e um corpo esguio. Já foi a cor de azeviche, mas hoje tem duas tonalidades, branca e aloirada. Na parte superior, fazendo lembrar um halo, ninguém fica indiferente a este jovem. Como a série de anos. Este músico é um músico carismático que vive intensamente a música. Beto Calulú é exatamente este nosso amigo que estamos a ouvir aqui em fundo musical. Para quem não sabe, nasceu em São Mamede de Infesta, mas foi para Angola com 3 anos de idade. Desde muito novo que a música foi o seu sonho e a sua vida ganhou visibilidade como baterista, ainda como Beto Silva, e a partir de 1967 com o grupo do Bindis. Veio para Portugal em 1976. E formou uma banda. Cansou-se de Lisboa e decidiu rumar a Albufeira, onde já tinha estado em 72. Durante a viagem em Luanda a Londres, que considerava a capital da música, e os outros músicos que acompanharam-no ao fim de 2 meses, descobriu Carvoeiro. onde assentaram reais, mas o dinheiro era pouco, chegava para pagar a renda ou para comer. Beto escolheu a segunda opção e descobriu as obras, então paradas do hotel Almansor, o atual Tivoli Carvoeiro, e os abrigos dos trabalhadores desocupados construíram portas e janelas.
Give it work, work. Justice. 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 Justice.
Pois bem, dizia eu, construíram portas e janelas com tábuas e ali viveram durante 15 anos. E durante esses 15 anos era uma comunidade artística onde estiveram alguns músicos, grandes músicos do panorama nacional. Bom, temos ao telefone o Beto Kalulu. Meu querido amigo, muito bom dia. Espero que o meu amigo esteja bem de saúde e também com a sua família nesta altura. Bom dia então, Beto, como é que está?
Bom dia, Luís Vieira, como é que é? Está tudo fixe aí?
Estamos aqui a trabalhar.
Só tenho que pedir acordar nesta hora, mano.
olha, Beto.
Mas tudo bem.
Olha, Beto, queres-me contar o porquê da tua alcunha? Tu chegaste, eu até nomeei o mesmo, Beto Silva, e depois mudaste-se para Kalulu. O porquê?
Bom, Beto Kalulu tem uma grande história. Como tu sabes, nós chegamos a formar aqui no Algarve, claro, a banda Kalulu. Tínhamos a banda Kalulu, banda essa que era constituída por mim, o Zé Manuel e o Kim Brandão.
Sim.
Que a banda chamava-se Banda Kalulu. E felizmente foi um grande trio e fizemos, de certa maneira, sucesso com o nosso grupo que fazíamos musical e os nossos temas originais. E acontece que de muitas salas que nós tocamos, desde bares, concertos, festas, as pessoas me chamavam, claro que o meu nome era Beto Silva, como Zé Manuel, Martins e o Quim Brandão. Mas, entretanto, como a banda se chamava Banda Kalulu, as pessoas, quer dizer, me chamavam Beto, oh, Kalulu, olha o Kalulu, esse aqui daqui do outro, vinha o outro, olha o Beto Kalulu, pá, pronto. A situação foi por aí fora e as pessoas todas me chamavam, já deixei de ser o Beto só, o Beto Silva, e então era o Kalulu, ou Beto Kalulu, Beto Kalulu para aqui, Beto Kalulu para ali, e pronto, fiquei com esse nome artístico, Beto Kalulu. Não por mim, mas pelos fãs, ou por
da banda,
as pessoas que ouviam a música, claro.
Oh, Beto, e o porquê a tua imagem de marca é aquela grande cabeleira que eu já falei? Obviamente.
Epá. Pois é, uma imagem que.
Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu essa ideia dessa cabeleira?
Não, a ideia foi, como sabes, Deus fez-me assim de forma sou e não pus cá nada na cabeça, o cabelo cresceu e desenvolveu até como está, e felizmente não sou careca. A minha cabeleira já foi bem muito maior do que está agora. E há pessoas que falam, epá, isso aqui, grande cabeleira, para ver o outro, pá, epá, mas isso depois é. Isso é quem? Usas laca, usas isso, usas aquilo.
Isso é tudo original, não é? Isso é tudo original.
Completamente ao natural, não tem nada de lacas nem nada. Lava a minha cabeleira. E também tenho uma coisa de truque que eu posso dizer às pessoas, normalmente eu seco ao sol, acabo de tomar banho e venho para o sol, como chamamos no Algarve, o sol não falta. E não uso aquele sistema elétrico de, como é que se diz, de, para secar o cabelo, secador, né?
Secador, exatamente.
Seco, aliás, eu acho que sou tudo natural, seco o cabelo sempre ao natural, ao sol, e pronto, e a cabeleira mantém-se sempre no ar. Como veja, há uns que é para baixo e é para cima.
Oh, Beto, pronto, tu já tens uma série de anos de música, assim, sinteticamente, tens ideia de quantos anos já tens de carreira? Que estão passando os anos para a malta da música, a malta nem dá para passar os anos, não? Já tiveste uma série de projetos, agora andas por aí a fazer os espetáculos, portanto, sozinho com a banda. Isso depois já falamos sobre isso, sobre a questão da pandemia, até porque o porquê destas minhas chamadas é todos os dias aqui no meu programa. Desde a semana passada tenho vindo diariamente a ligar aleatoriamente a um dos nossos artistas ou músicos aqui algarvios, do Algarve, para saber como estão as coisas, como estão os artistas e os músicos nesta altura de pandemia, portanto, do coronavírus. Tu já tens uma série de anos disso, de qualquer coisa, como tens ideia, 40, 40 e tal?
Não, já vai nos 50.
A 50, olha, estás a ver.
Pois, é verdade, eu comecei com acho que foi, tinha 17 anos, 18 anos por aí. Uhum. Talvez musicalmente acho que foi um pouco tarde, mas nunca é tarde. Uhum. Pois, estava em Angola, portanto, formamos uma banda chamada Banda Calulu, não, Brutolândia. Brutolândia durou uns anos, com diversos amigos. Depois formei os Índios, que era já uma banda já conhecida em Angola, a Banda dos Índios. Os Índios era um conjunto já bem famoso em Luanda. Aí tocávamos rock, etc. Depois fui a tal independência em Angola e vim para Portugal, voltar ao meu país outra vez. Uhum. E como eu já cá tinha estado em Portugal em 72, quando fiz uma viagem tudo à boleia de Luanda, Lisboa, fui de avião, e depois Lisboa, fui via até Algarve, fui certo, que já em Angola, no meio artístico, já se falava do Algarve. Então quis conhecer o Algarve, vim para a Albufeira. Em Albufeira aconteceu, como tinha uma cavaleira enorme, claro que tinha todo mundo atrás de mim, fazer fotografias e etc, e a fotografar, e aí surgiu um contrato com o grande fotógrafo Fernando Aroso, que tirou milhares de fotografias para fazerem os posters. Posters esses que seria. Depois fiz um contrato com os Perfídios. O Perfídios em Lisboa e Porto, sem saber falar, que era, sim, a casa da juventude.
Sim, sim.
Pronto, e aí foi um saltozinho, mais um saltozinho que eu dei. E depois continuei essa viagem, tudo à boleia, até chegar a Londres. E em Londres fui por um mês, acabei de ficar 7 meses. E depois lá fui para Angola outra vez. E agora em 75, mais ou menos, entre 75 e 76, vim para, digamos, de Angola para Portugal. E como já cá tinha estado no Algarve, então estava em Lisboa e fugi imediatamente para o Algarve outra vez. E fui parar a Albufeira, aqueles tempos com aquelas cabinhas muito bonitas. Depois da Albufeira, com os meus colegas músicos, alguns dos Índios, saímos da Albufeira para vamos conhecer o Algarve. Tínhamos uma carrinha, pegámos para passear, viemos em direção ao Barlavento. Quando estávamos a chegar à Lagoa, vimos um placar Praia do Carvoeiro. Epá, vamos ver aqui a Praia do Carvoeiro, vamos conhecer isto. Viemos para a Praia do Carvoeiro, pronto, aqui foi um flash esse tão grande que vim conhecer o Carvoeiro e fiquei por cá.
Uhum. E já lá vão 40 e tal anos, 45 anos, pois, exatamente.
É verdade, 45 anos.
Vamos lá ver, o sentido destas nossas entrevistas é um pouco fazer lembrar os nossos artistas que estão, nesta altura, que estão a passar uma situação muito, muito difícil. Tu tinhas uma série de espetáculos anunciados, tal como eu, e que tivemos que anular tudo, porque não há música para ninguém. E os músicos e os artistas, portanto, fomos os primeiros a ficar em terra e se calhar seremos os últimos, e não sabemos quando. Como é que está a tua situação em termos de espetáculos, não é?
Está como quase todos os músicos. Vamos lá. Aqueles músicos que fazem músicos só de música, está complicadíssimo, porque pronto, há outras pessoas que têm o seu trabalho, o seu emprego, e fazem um hobby a música, tudo bem, mas o que eu quero dizer em relação a isso, concertos ou trabalhos musicais, como tu queres chamar, não tem existido nada. infelizmente estou muito triste porque hoje falar sempre nas notícias. Aliás, as notícias que a gente vai, liga o canal 1, liga o canal 2, liga 3, liga 4, são horrores.
Uhum.
Infelizmente são notícias terríveis e que isso faz mal à cabeça das pessoas. Mas entretanto a gente ouve dizer que o governo que vai ajudar os trabalhadores independentes, como por exemplo os músicos, os artistas, não é?
Uhum.
E outros. Mas afinal de contas, eu já vai 9 meses e até hoje ainda não vi nenhum apoio do governo sobre tal conversa que dizem que o governo vai ajudar com o sistema do Covid-19, que vai ajudar os artistas independentes, mas o que acontece sempre, vai sempre para as pessoas que já estão bem na vida, que eu também estou de acordo que estejam bem, mas só que os mais necessitados nunca têm direito a nada. E lamento dizer isso, mas é verdade, há muita gente pessimamente mal, porque não, talvez a passar fome, porque eu conheço muita gente
que vive nisso,
desde março até hoje não temos trabalho nenhum.
Exatamente.
E 3 pessoas aqui em casa, o meu filho é o baterista da banda, por exemplo, se ele não toca, também não toca, a minha mulher já não está a trabalhar, então são 3 bocas.
Pois.
Que não entra nada, então só sai, então aquilo é um buraco por aí fora. Mas falando no geral, as pessoas estão realmente estão muito em baixo, porque fala-se muito em apoios, mas em relação aos músicos posso dizer que não vi apoio nenhum.
Uhum.
O único apoio que eu posso dizer, e já que estou aqui na rádio também posso agradecer, a Junta Freguesia do Carvoeiro.
Sim.
O presidente Joaquim João lá inventou uma situação de haver um espetáculo em cima do autocarro, e pronto, surgiram três concertos em cima do autocarro. Foi convite da Junta de Freguesia, mas como vocês sabem também a Junta não tem muito dinheiro, então foi uns cachês mais ou menos. E em relação ao município de Lagoa, pá, realmente houve um apoio no princípio.
Fizeram aquelas lives para o Facebook, não é?
Pois, os lives, chamo-me live stream, que é o palco em casa.
Exatamente.
Fiz um, apenas um, e fiz eu e o meu filho, porque com banda não se podia fazer. Mas esse único que fiz já foi em abril, ou
foi
para aí
abril,
fora,
foi abril,
maio.
Foi.
Então, de lá até cá, não tem nada, não se chama nada. Infelizmente, às vezes eu quero telefonar diretamente para ser a vereadora Ana Martins, mas parece que é muito difícil falar com ela.
Uhum.
Não está, ou já saiu, ou vai entrar, ou não pode atender. E pronto, os músicos estão assim pendurados, sempre à espera de alguma coisa que acontece em relação à nossa arte, né?
Porque exatamente.
Nós fazemos músicos. Nós é que somos as pessoas que fazem música na cultura do nosso concelho e por aí fora, né?
Mas sabes, aqueles apoios que foram prometidos pelo governo, para a Ministra da Cultura, que nem sabemos se a senhora existe, se não, porque aparece pouco. Isso não, normalmente é executado para aquelas grandes companhias de teatro que controlam tudo lá em Lisboa e no Porto. Isso.
Mas essa é a razão que eu estou a dizer, que isso é um fiasco.
Pois.
Porque vai parar tudo sempre às mãos dos mesmos.
Uhum.
É como os que fazem os programas de televisão com os artistas, não sei quantos, para ajudar. O que acontece é sempre os mesmos artistas do top que lá estão, e depois dizem que fizeram X e vão juntar dinheiro para ajudar os músicos, mas a malta cá em baixo continua tudo à espera de alguma coisa. Isso nunca chega cá em baixo.
Exatamente.
Eu realmente fico triste no Facebook só se vê comentários contra a Ministra da Cultura, que tem sido um zero. Posso dizer zero porque todos os músicos que eu conheço nunca receberam nada. Não apoio nem diretamente do governo, nem da ministra, nem de nada. E não há dúvida que nós temos que desabafar e falar sobre estes assuntos, porque a situação do Covid-19, isso não é brincadeira nenhuma, não. Há umas tantas pessoas que não falam porque têm seu emprego, têm tudo isso.
Pois.
Esses mesmo também deviam falar para dar apoio a todas as pessoas que não têm condições de sobrevivência, mesmo assim.
Para quem vive disto é um bocado complicado agora e muito mais agora também. Alguns restaurantes ainda davam uma musiquinha ou outra, os bares também, com estes horários é impossível. É precisamente acabar. É matar o resto, é matar o resto. Depois? Até isso tudo caiu, exatamente.
Até isso tudo caiu, infelizmente. Para já queria dizer aqui uma coisa bem clara. É que há pessoas que às vezes pensam que ser músico não é trabalho. Que mal eles sabem o que é para chegar até ao ponto que a gente chega, concertos e bares e festas, e tem muito trabalho por trás disto tudo. A gente tem ensaios, tem deslocações, tem a cabeça a funcionar para criar novos, como eu tenho também, eu e muitos músicos têm originais, por exemplo, e a gente aposta nos originais, e isso é uma das razões que às vezes falo que os municípios deviam apoiar, especialmente as pessoas, toda a gente, mas em geral, mas especialmente as pessoas que têm projetos montados para serem concertos, realmente. Tu tens um projeto grande, com grande, fazes um CD, lá grava dois, grava três. E alguém que faz parte da Verdade da Cultura não te comunica, nem sequer te atende, telefone, portanto é um bocado complicado, não é?
Eu estou à espera ainda de um espetáculo há três anos, sensivelmente.
Há três anos.
Há três anos para fazer aqui a apresentação do meu último CD, ainda não houve espaço.
Ah, isso agora, quando o Covid já for dar uma volta, é capaz de aparecer alguém.
Não,
já
mas.
Já um concerto.
Podes não ter. Ouvido eu dizer aqui nos microfones da Rádio Lagoa, quando apareceu o Covid-19, portanto, apercebi-me logo da dificuldade dos artistas e dos músicos que iriam passar mal, principalmente aqueles que vivem da música, tal como nós, não é? E então fiz aqui um apelo através da rádio que era chegada a altura das câmaras, das juntas de freguesia, mandarem-se para a frente e darem trabalho aos artistas da terra. Devo-te dizer nesse projeto, que nesses lives que fizeram no auditório e também nesses da junta de freguesia aí de Lagoa, devo dizer que recebi o convite. Mas como eu levei aqui consecutivamente a falar, a apelar aos municípios do Algarve, no sentido de darem trabalho aos seus artistas, aos seus músicos, eu achei por coerência que seria sempre o último e, portanto, não aceitei. Não estive presente nesses espetáculos, é verdade, apesar de ter recebido o convite da Câmara e também aqui da Junta da União de Juntas de Freguesia, não quis aceitar, para que as pessoas não pensassem que eu me estivesse a valer aqui de um lugar que tenho aqui no rádio para arranjar trabalho. Infelizmente, Lagoa fez alguma coisa, depois a Albufeira, depois mais tarde Faro, Monchique, enfim, Lagos, começaram todos, portanto, a dar um pouco de trabalho aos seus artistas, aos seus músicos. Felizmente, o feedback que fui fazendo aqui teve algum alcance. É curto e portanto já...
Sim, mas isso que tu falaste é muito bom, porque acho que nós temos que desabafar, temos que falar da realidade. Não temos que ter medo de ninguém, nem de respeito de ninguém, seja lá quem for, porque nós temos é que falar e é que a gente se entende, porque há pessoas, coitada, não posso dizer isto assim, porque eles podem não gostar de mim, o outro também pode não gostar, mas isso é ridículo, porra. A pessoa tem que falar e abertamente e dizer sobre os problemas que estão a passar, né? que há pessoas que não tenho nenhum teu peso, estou assim interessado, mas se eu vou lá dizer a ele, não, tem que falar, não pode estar calado, não senhora, chega de estar calado, né? É verdade.
Isso era do outro tempo, no outro tempo é que não podíamos falar, não é?
Não, tem que falar e coisas concretas, né? Porque é a realidade, porque nós, de lá de março até agora, imagina, eu e muitos de músicos que estão pendurados, como é que o sistema pode andar? O sistema não anda, porque se a pessoa não tem trabalho, não tem dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, não pode comprar. E se não pode comprar, passa fome. Então, a situação está errada. Porque realmente aqui neste país estamos fartos de corruptos. São muitos corruptos, pá, realmente. Há tanta gente corrupta que no sistema judiciário, de justiça, não entendo como é que não, as pessoas estão livres. Estão todas em casa, a curtir, na maior, e os outros que se passem fome, que se lixem.
Roberto, escuta, Para te contactarem as pessoas, os empresários que estão a vir aqui pelas câmaras municipais do Alentejo e no, de todo o Algarve, ou as juntas de freguesia e que queiram te contactar para espetáculos, qual é a melhor forma de chegar até ti?
Opa, olha, é o seguinte, eu tenho um mail que é betocalulu@ hotmail.com. Pode mandar um mail, pode mandar uma mensagem, por exemplo, ao Facebook Beto Calulu, onde felizmente eu tenho partilhado coisas interessantes, situações do que se passa atualmente. Também posso deixar o meu número de telefone para quem quiser gravar, que eu estou sempre pronto para atender. O meu telefone é o 9642 84015, 9642 84015.
E tens esses,
não,
tens esses contatos?
Até à Praia do Carvoeiro, que eu estou sempre aqui na Praia do Carvoeiro. É verdade.
Estás ao sol.
Então, olha, por acaso, vou-te dar uma informação à altura da hora. Vou tocar agora domingo à tarde no Café Inglês.
Sim, sim, em Silves.
Que é entre as 2 horas e as 5. E pronto, até isso tem estado difícil porque há mais bandas a tocar, não é? E tem que ser distribuído para outras bandas. Tirando isso, não tem havido nada. Pronto, vamos esperar.
E eu antes de ontem, fiz também uma entrevista através de telefone, agora é assim, por causa da pandemia. Também um colega músico que nos deu a conhecer que no próximo sábado, ali em Albufeira, junto ao Hotel Paraíso, a partir das 10h30 da manhã, vai haver uma manifestação dos músicos e da cultura toda também. Para quem nos está a ouvir, Albufeira. Neste próximo sábado, 10h30, entre as 10h30 e 11 horas, ali próximo do Hotel Paraíso, acho que é isso, vai haver uma concentração dos músicos, dos artistas, dos
homens.
Exatamente, na questão de chamar a atenção da comunicação social, do problema, do grande problema que os músicos e os artistas estão a passar neste momento. Alguns estão a vender os instrumentos, outros vão trabalhar para as obras, quando lhes dão trabalho, enfim, é uma tristeza, não é, que estamos a passar.
Pois
neste momento.
Mas eu acho que esses músicos não devem desistir, devem ir à luta, porque eu, por exemplo, quando vim de Angola não tinha nada. E consegui trazer a minha bateria, que obriguei a pôr a bateria no avião. Sim. Mas mesmo assim obriguei, porque eles queriam que entrasse no avião.
Era a ferramenta de trabalho, não é?
Eu disse que entro, mas a minha bateria vai à frente primeiro. Você está louco, pá, estamos em guerra, pá, você não pode estar aqui, vamos embora. Não, na parte de baixo do avião tem bagageira, é para pôr a bateria. Lá estive, trouxe a bateria, e quando cheguei aqui ao Algarve não tinha nada. Então fui à luta, vendi caracóis, apanhei alfarroba, andei a pintar casas e continuei com a música até hoje. Como vês, não vou desistir.
Exatamente.
E é isso que eu aconselho a todos os músicos. Não vão em tanga de que, deixa lá isso. Não, façam aquilo que você gosta. Se gosta de fazer música, continua a fazer música.
Roberto,
é isso que tem que ser.
Mesmo para terminar... qual é a mensagem que queres deixar, portanto, aqui aos ouvintes da Rádio Lagoa e os teus fãs que gostam da tua música, que gostam de ti? Qual é a mensagem que queres deixar-lhes?
Olha, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas sejam felizes e que com este Covid-19 que está grave, que apareça coisas no sentido de que as pessoas possam sobreviver, essas coisas que sejam trabalho, apoios, sei lá, pá, já vejo tanta coisa, pessoal a pedir, a fazer bicha para receber as refeições. Isso é terrível, quando a gente sabe que há gente com desvios de grandes fortunas e há tanta gente a passar fome em filas para receber alguma alimentação. Eu desejo que as pessoas procurem a felicidade. O caso que não é fácil, que hoje é muito complicado, que a gente ouve as notícias, é terrível. E quanto aos meus fãs e amigos, continuam a ouvir a minha música, podem ir ao YouTube, podem ter lá muitos álbuns meus, concertos que tenho feito. Enfim, olha, que seja feliz, não posso, não vale a pena dizer mais.
Uhum. Beto, então, foi um prazer voltar a falar contigo e possivelmente ainda vamos voltar a falar neste espaço, que é um espaço sempre também aos nossos músicos, aos nossos artistas, e pelo menos estamos a cumprir o nosso papel de comunicação social, de arranjar uma forma de relembrar a dificuldade que os músicos, os artistas, enfim, a cultura está a passar neste país e principalmente no Algarve, onde já há qualquer coisa como mais de 50 mil desempregados e agora, quando os hotéis começarem a fechar, ainda vem ajudar muito mais esta coisa. Beto, então...
Pois é, porque olha, eu sei que há um cara a ver o Facebook, vai haver uma manifestação em Faro, uhum, às 10h30 também, acho que é sobre a restauração.
Sim.
Que é sobre pronto, que é todos os trabalhadores independentes e outros vão estar lá nessa manifestação e já agora posso informar isso. E é como essa que tu falaste agora também à Albufeira, no sábado, não é?
Sim.
Essa aí é sobre músicos também? Ou não?
Como?
Sabes? Essa manifestação que vai haver não, em Albufeira.
Não, Albufeira é só da. Acho que é só da. Tem a ver só com músicos e artistas, pessoal da cultura.
Uhum.
Pelo menos
é, a
informação que me deram na entrevista que fiz juntos de ontem foi o Carlos Coelho que nos deu esta informação em primeira hora. Enfim.
Está bem. Se eu puder, vou-me informar disso. Se eu puder, vou lá ter.
Sim.
Para também dar o apoio. Pá, olha, e se quiseres passar aquela música que tem no meu álbum, o último, Rico e Pobre,
sim,
que tem uma letra fantástica, música essa que é letra minha autoria, música do Roger Manu, e cantada pelo rapper nosso amigo Igor Santos, aí de Portimão, e ouçam essa letra que é fantástica, e acho que é da atualidade. muito obrigado por teres convidado para estar neste momento aqui. Só tu é que ias-me fazer acordar esta hora. Aliás, esta hora não, já estou acordado desde as 10. E agradecer à Rádio Lagoa para o apoio que tem dado também aos músicos, não só entrevistas, como passar música também de músicas originais dos músicos da terra.
Exatamente.
E esperemos que o nosso município dê força para todo mundo, todos os artistas da terra também, e que seria importante para que os músicos não parem. Já agora deixo um agradecimento ao nosso presidente Luís Encarnação e à senhora vereadora da cultura para que venha, faça um apoio para que os músicos não parem, que ponham os músicos a tocar, a trabalhar. Há muito espaço, muitos sítios para se tocar e organizar. Vamos organizar. Um abraço para todos. Muito obrigado, Luís.
Ai, um abraço também.
Se Deus quiser.
Tudo bom.
E um abraço para todos os músicos que estão numa situação difícil,
uhum,
especialmente.
Obrigado então para a tua disponibilidade.
Se nós, as pessoas, não tiverem dinheiro, claro que as lojas abrem, mas não há clientes, não tem dinheiro, ninguém compra nada, então para tudo.
Pois é, mas o pessoal precisa ganhar o faz-me rir, não é? Para poder sobreviver, não é?
Mas para o outro ganhar, eu também tenho que trabalhar para ganhar, para comprar a outra cena na loja, na mercearia, onde for, não é?
Exatamente.
E vamos lá dar mais força também à restauração e às pessoas que têm as lojinhas pequeninas que, de qualquer maneira, parece que a lojinha pequenina tem que fechar, mas os shoppings grandes podem abrir. Portanto, isso é um contraste muito grande. É quase como os músicos, os bares e pequenos concertos não se podem organizar porque é perigoso, tem muito pouca gente, né? 20, 30 pessoas não é perigoso. Mas fazer a porra das touradas e Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, é só por aí fora. Isso aí podes fazer. São 30 mil pessoas, não há problema nenhum. Mas pronto, olha, não digo mais nada, estando aqui um caso, vou desligar o telefone.
Vai, um abraço então.
Um abraço, Luís, olha, um abraço, passa então. A música,
vai,
por favor.
Vai lá, vai.
Só precisa de música.
Vai.
Adeus. Obrigado.
Yes, man! Dinheiro! Jogador!
Mané,
Beto Calulu.
Quem é que não é rico?
Só os pobres.
Quem é que não é pobre?
Só os ricos.
Quem é que não é rico?
Só os pobres.
Quem é que não é pobre?
Só os ricos.
Há ricos e ricos. mais que ricos homens são esses que dão mais valor ao dinheiro do que à natureza do ser humano. Mas que crise é essa que só ataca os pobres? Coitado do pobre, daquele que é pobre. Nem sei o que dizer daqueles que nem pobres são. Correndo pela vida, muitos poucos têm muito, mas muitos mais nada têm. Não têm trabalho nem pão, mas têm coração. São, mas têm coração.
Dinheiro!
Para os sem-abrigos, não saiam de casa, pois podem se constipar. Mas que casa é essa? A casa de cartão. Mas que casa é essa? A casa de cartão. Pobres somos todos nós, que temos uma casa e algo para comer. Umas vezes temos trabalho e outras não. O que havemos de dizer daqueles que nem nada têm? Não têm trabalho nem pão. Mas então,
mas então,
mas então, então,
então, então, então.
Justice, justice.
Antes do coração.
Fazer acreditar que a verdade é mentira.
Without food, it's not good. We cannot live.
Pão, pão, pão. Pão,
pão. Pão é que nós queremos pra viver. Yeah, yeah, yeah. Fucking, fucking, fucking. Fucking these guys. Always a lot of money. Pocket, pocket. You see the people, no food to eat,
no money to live.
Yeah, yeah. Help these guys, give it work, work. Justice, 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 justice.